Olá a todos. Eu sou o Sr. Genérico e as derrotas passadas vêm com sinais de boa sorte. Esse é o 10º episódio de Megalobox 2, Nomad, no SRGA. Sejam muito bem-vindos ao SRGA. E o que é o SRGA? Senhor Genérico analisa? Senhor Genérico assiste? Senhor Genérico acompanha? De todos os modos, é um programinha que eu fiz aqui no Spotify, onde eu vou simplesmente divagar por alguns minutos sobre alguma coisa que eu gosto que eu esteja assistindo. Seja filme, seja série, seja jogo. Se me fisgar a ponto de eu querer falar sobre, eu vou falar sobre. Aviso a todos, seguinte, a partir de agora, me mandem perguntas no Twitter com a hashtag SRGA. Eu vou catalogar elas todas pra gente ler no episódio 14, que vai ser um episódio eu gravando com o Lies, e a gente vai ler essas perguntas. Perguntas, dúvidas, comentários, podem ser sobre o SRGA, sobre Megalobox, sobre medicina, quem sabe? Eu não sou médico, mas eu posso tentar dar meus pulos e entender, ok? Vamos pro episódio. Então, esse episódio, ele inicia o que basicamente vai ser o arco final de Megalobox 2 pra valer. Está colocando Mac Rosario contra Joe. Então, esse primeiro episódio, ele trabalha muito a ideia do retorno do Joe, ao mesmo tempo que amarra as pontas que faltam pra vida do próprio Joe, pra então ele poder se focar nesse desafio que tá vindo por aí. Novamente, esse episódio ele é dividido em dois núcleos. O núcleo do Joe e o núcleo que trata do Mac, da Roscoe e do BES. O núcleo do Joe, nesse episódio, ele vai tratar de muitas coisas envolvendo o Satio. Porque primeiro, a princípio, quando o episódio começa, o Joe ele ainda não tem certeza se ele vai aceitar, essa luta. Aliás, tem dois takes interessantíssimos nesse episódio que eles se acompanham. No caso, o primeiro take é depois do Joe conversar com Santa a respeito do que vai acontecer envolvendo a luta, que ele não tem certeza ainda, que ao final e ao cabo cabe ao Joe decidir se ele vai acatar. Ele olha pra placa do time Lugar Nenhum e, depois da chuva do episódio anterior, ela tá bem fraca, a tinta tá muito fraca, ela tá se esvaecendo. A imagem que complementa isso é o Satio sentado em um local que se tornou visualmente emblemático pra Megalobox, da primeira temporada, que é aquela clássica cena do menino sentado na ponte olhando a cidade, que é acompanhado, se eu não me engano, com uma das músicas mais, assim, icônicas da franquia, que é The Slum City. E assim, é um take muito foda, porque é quase como se o Satio ele tivesse revivendo eventos antigos de Megalobox, só que por um outro sentimento. Já começa com essas alusões à primeira temporada e já é um indício que, finalmente, esse vai ser o episódio onde as cartas vão ser postas na mesa em relação ao Satio. O outro núcleo desse episódio, ele lida ainda com as questões do Mac e do Bess, só que agora com a publicação do Mikio Shirato a respeito dos defeitos do Bess. E eu acho isso, assim, é uma coisa ruim, mas eu acho muito curioso que eles tiveram o trabalho de representar isso nesse episódio, que é a distração que algumas empresas fazem quando algo mais nefasto em relação a elas é revelado. É tipo a coincidência, às vezes, de, por exemplo, eventos da Ubisoft acontecerem pouco tempo depois da revelação de escândalos, trailers, eles tentando varrer por debaixo do tapete as coisas horríveis que aconteceram na empresa. E, nesse mesmo caso, a Roscoe faz isso. Por quê? Logo depois da saída do artigo do Yukio sobre os problemas envolvendo o Bess, o Mac faz o anúncio, no caso, a Roscoe faz o anúncio pelo Mac, que ele vai enfrentar o Gearless Joe. Ou seja, todo aquele discurso que a gente teve no episódio anterior foi tudo uma estratégia de marketing do Sakuma. O Sakuma sabia que se todo mundo começasse a falar sobre o Bess, isso iria prejudicar a imagem do Bess, as ações da empresa e, possivelmente, o interesse em uso militar do Bess. Então, o que aconteceu foi, ele. Puxou as cordinhas para incentivar o Mac a querer fazer essa luta, para distrair os olhos da população. Focar nessa lenda misteriosa que vai voltar para enfrentar o, entre aspas, campeão do povo, enquanto que ninguém tá prestando atenção nas coisas nefastas envolvendo o Bass. Isso é uma tática que muitas empresas fazem. Isso não apenas tratando de tecnologia, assim... Os defeitos, eles tentam ser jogados pro canto, num ambiente empresarial. É, nossa, fulano tá fazendo denúncia. Ou, presta atenção nessa promoção aqui, nesse produto novo, nesse grande pronunciamento. E esquece do que tá acontecendo de verdade. E qual que é o negócio? O episódio, logo depois da intro, ele já começa com uma reunião dos acionistas da Shirato. E eles agradecendo, entre aspas, o Sakuma nessa reunião. Porque ele usou essa tática para que o dano da tese fosse muito baixo. Porque todo mundo tava prestando atenção no esporte. E isso coloca a Yukiko contra os acionistas. Porque os acionistas, eles estão todos dentro do barco da Roscoe. Mesmo eles sabendo que o Bass tem problemas. Por quê? Porque tá sendo lucrativo. Tá fazendo dinheiro. E eles acreditam nos registros que a Roscoe manda para eles. Lembremos do episódio anterior. Que são propositalmente manipulados. Que são propositalmente recalculados. Tanto que o próprio Sakuma fala, envia os dados completos com os ajustes de sempre. Então, aí a gente tem já o lance que dentro da própria Shirato, os acionistas compraram essa ideia. E quando a Shirato, ela menciona que ela quer fazer uma cisão com a Roscoe, todo mundo ali discorda dela. Um dos acionistas, ele fala que o rendimento da Shirato foi extremamente prejudicado no final da primeira temporada, depois da decisão de não usar os Gears para propósitos militares. Então assim, foi a decisão que a Shirato fez no final de Megalobox 1, foi uma decisão que desagradou muito os acionistas, porque eles perderam muito dinheiro. Então isso já mostra uma das faces do capitalismo, que é muita gente tá cagando e andando pra moralidade, tá cagando e andando pra segurança. O que eles se importam é números, é rendimento, é dinheiro. É a empresa continuar andando independente do quê. Então, é estabelecido aqui que a Shirato, ela pode ser a presidente da empresa, só que a decisão de ir contra a Roscoe tá todo mundo contra ela. Então, para o conselho não substituir ela por outra pessoa ou tomar decisões sem o consentimento dela, ela precisa encontrar uma evidência pivotal de que a Roscoe não é uma empresa segura para trabalhar. E isso já estabelece qual vai ser o arco dela pelos próximos episódios. A partir de agora, a função dos irmãos Shirato vai ser encontrar a falha que denuncie que o Bass é perigoso, que é danoso e que ele tem um custo psicológico muito alto. E eu acredito que eu sei aonde isso vai dar. Eu tenho meus palpites. Mas eu vou deixar pra falar disso no final, porque isso já vai emendar com uma teoria que eu tenho puxado desde o começo, mas que lentamente estão se encaixando mais peças a favor dela. Porém, a Samoto, em uma análise bem inteligente, ela apontou que o fato que o Sakuma tá apelando pro Joe quer dizer que ele tá desesperado. Quer dizer que literalmente ele precisa de uma lenda pra tentar se colocar por cima da carne seca. O que quer dizer que talvez as cartas na manga dele estejam acabando. Porque outra carta que ele estabeleceu no episódio anterior, que é a tentativa de intimidação, também não vai dar tão certo. Porque corta pra universidade, aonde nós vemos o Yuki Shirato dando aula. Olha só que legal. A assistente do Sakuma, ela vai pra sala aonde o Yukio deu aula e pede pra ele voltar atrás com a tese dele. A Yoshimura, no caso. A tese é essa que ela disse que é uma novela de ficção científica barata e não é verdadeira. Ameaçando processar ele se ele não fizer isso. E ela tenta colocar uma certa pressão no Yukio, dizendo que a Roscoe sempre teve uma ótima relação com essa escola. E ela não queria que houvesse algo prejudicial nesse relacionamento. Porém, o Yukio, ele não tem absolutamente nada de intimidação com isso. Nada. Tanto que ele literalmente, ele caga e anda pra ameaça. E ele percebe que a Yoshimura foi aluna dele. E que ela tinha comentado a seguinte frase. Em uma outline de engenharia de Gear, ela tinha escrito: as máquinas sempre quebram um dia. Os desenvolvedores têm que sempre pensar sobre no que fazer depois que elas quebram. E ele diz, o Bass não é exceção. Usando uma tese que ela mesma escreveu, um argumento que ela mesma tinha contra ela. E ela sim, ela tem uma reação adversa de como ele lembra dela depois de 5 anos de aula. Porém, a Yoshimura, ela ficou em uma posição aonde foi tanto alimentada com bullshit corporativo, com baboseira, que ela acredita que isso que a Roscoe tá fazendo não é algo desumano, prejudicial, é que o Yukio tá fazendo é ter ideias retrógradas. Que não é possível criar nada com ideias retrógradas. Que ela não sabia como o mundo funcionava. Basicamente, ela foi tão iludida pelo papinho do Sakuma que ela comprou essas ideias completamente. E ela fala que o único verdadeiro caminho pro futuro é continuar seguindo em frente e se desafiando. E ele fala que mesmo se for perigoso, e ela diz que o futuro só pode melhorar, então tá tudo bem. Só que aí, o Yukio, ele dá uma resposta muito interessante. E ele diz o seguinte: eu acho que o momento que você para porque você reconheceu que você cometeu um erro, também é um passo em direção ao futuro. E no meio disso tudo, aparece uma moça ali na plateia que parece ser uma irmã da Yoshimura. Elas têm traços estéticos muito similares. E assim, eu acho muito interessante essa conversa que a Yoshimura tem com o Mikio, porque primeiro, ele é zero afetado pela ameaça dela, zero afetado pelos insultos, e ele é um boneco tão ninja que ele conseguiu furar completamente o argumento dela de que o que a gente tem que fazer é continuar seguindo em frente e nos desafiar, apenas dizendo, então, evolução também envolve reconhecimento de erros. Evolução também envolve entendimento dos nossos fracassos. Então, basicamente, ele jogou a raquete de volta na cara dela e falou: tá, mas vocês podem admitir que vocês erraram e continuar seguindo em frente. Então, assim, eu tava acreditando no episódio anterior que a ameaça que iria pro Mikio seria algo mais físico. Talvez, sei lá, tipo, um negócio meio, alguns caras iam tentar dar um enquadro nele, ele ia ser coagido. Mas basicamente isso foi só uma ameaça de processo que não afetou o Mikio em nada. Pelo contrário, permitiu a chance dele jogar a tese que ele tem de volta na cara da Yoshimura, o que talvez pode até ter um envolvimento dela e um convencimento dela no futuro. Que talvez ela possa dar as costas pro Sakuma e começar a seguir uma nova carreira, fazer uma nova escolha de vida. Porque ela não imaginava que ela ia ter as respostas que ela teve aqui. E o Yukio percebeu isso. Depois disso, a gente tem uma parte bem legal, que é o Joe indo visitar o Leo no hospital, e lá ele percebendo que o Mac e a família dele foram visitar o Leo. Isso estabelece uma coisa bem legal sobre o Mac, que é aquilo. O Mac, ele fez todas essas coisas e ele se arrepende. Assim, o meu medo era que o Mac, ele tratasse o ato de megaloboxing com frieza. Que é do tipo, ah, ele é uma boa pessoa, mas quando ele luta, foda-se, perdeu, perdeu. Só que não, ele é um cara que tem compaixão. Ele foi ver o Liu, ele levou a família dele pra ver o Liu, pra ver como ele tá. E o filho dele, o que é uma cena muito bonitinha, fez um desenho pro Liu. Além de fazer um origami pro Liu, que eu acredito que seja um colibri. Até porque, por causa do livro que a gente tinha falado em episódios anteriores. E assim, a conversa que o Mac tem com o Joe é uma conversa muito honesta. Tipo, o Mac, ele chamou essa luta, mas ele não vê o Joe de forma desrespeitosa. Tipo, ele mesmo fala, você vai ser sempre um campeão pra mim. O impacto que ele teve lá no primeiro episódio mesmo, de Nomad, é que foi muito grande. Porque ele fala que ele ainda vive o sonho que ele mostrou no final da primeira temporada. Então assim, essa temporada toda, ela fala muito sobre o legado que o Joe teve em diferentes aspectos, tanto positivos quanto negativos. Eu acho muito cabível que justamente o oponente que o Joe vai enfrentar no final dessa série seja um cara que é inspirado por ele. Todo mundo achava que seria o Liu, mas o Mac faz ainda mais sentido, porque o Mac andou distâncias maiores com o lance de fazer a inserção do Bess, tudo mais, ser esse experimento. Lógico, o que há por trás do Bess é algo muito mais nefasto, muito mais sinistro. Só que o Mac vê foi um esforço todo porque o Joe permitiu ele a ter esse sonho. Então assim, o oponente que o Joe vai enfrentar no final dessa série, pelo menos tá se escrevendo por esse episódio, ele não vai ser alguém detestável, mas sim, ele vai ser uma boa pessoa que tá correndo riscos. Alguém que não merece sofrer, mas que por causa do Bess vai sofrer. É aquilo, pô, o filho dele levando desenho, levando origami pro Liu, ele nem conhece o cara, mas ele quis levar porque ele achou que era certo. Depois de toda a dor que ele causou pro Liu, ele achou moralmente correto pelo menos ver como ele tá, ver se ele tá bem. E, logo depois de ver o Mac, o Liu conversa com o Joe. O que pode muito bem ser o primeiro passo pro Joe topar essa luta. Pois o Liu percebe que tem uma semelhança dele com o Mac. Os dois queriam enfrentar o Gearless Joe pra se provar. para provar o seu valor como lutadores. E o Leo mesmo, ele percebe que ele vai aceitar. Brinca que o maior insulto que teria é correr do Mac e enfrentar o Leo de novo. E mostra o desenho que é tipo... Eu queria dar um foco no desenho porque eu achei muito bonitinho. Que é o... o Leo todo mal desenhado pelo guri. Com o cabelinho verde e tipo escrito melhoras, melhore logo. Assim, eu achei um momento muito tocante. Megalobox 2 tem momentos muito tocantes. Eu acho bacana o foco que se tem nisso. Só que assim, ao mesmo tempo que tem toda essa ponte para que a gente perceba que o Mac não é um monstro, ele foi apenas vítima da ganância alheia, o Leo, ele avisa. O Mac não é um cara normal. Ele é alguém perigoso mesmo assim. Então, foi tipo, ó, não se deixe levar pela beleza das coisas. Por baixo tem algo bem perigoso ali. Depois disso, a gente tem o Joe visitando o túmulo do Nambu e a gente tem um flashback, é um dos últimos flashbacks provavelmente que vai ter nessa série, que é o Joe falando com o Nambu antes da luta, e é uma cena muito pesada. Porque assim, o Nambu, ele tá num estágio muito avançado da doença, então ele tá magro, ele tá raquítico. O Nambu normalmente, se você pegar ele no padrão normal de Megalobox, ele é gordinho, ele é meio rechonchudo, a cara dele é quadradona. Nesse flashback em específico, ele tá bizarro de diferente. Você consegue perceber a semelhança pelo óculos e pelo bigode, porque de resto ele tá definhando. E o próprio Nambu fala pro Joe que essas crianças vão entender como você se sente um dia. E ele fala, nunca esqueça isso, Joe. Ninguém pode pegar de você o tempo que a gente gasta nessa terra. Isso nunca vai mudar. Então continue lutando até o fim. Então assim, é uma cena muito... muito pesada. E mostra muito do porquê que o Joe não mudou de ideia. De certo modo, a mensagem dele passou. E até a cena mesmo dele no ringue, falando, não pode acabar, não sei o quê. Tem toda uma questão maior porque ele queria continuar lutando pelo Nambu. Então, o subtexto muda bastante. E aí, o Aragaki vai conversar com o Joe e ele fala, e finalmente é revelado que você não queria lutar pra pagar uma operação pro Nambu. E o Joe, ele finalmente assume que ele queria provar pra todo mundo que não acabou. Que aquilo seria uma luz de esperança pra guiar o pessoal depois da morte do Nambu. Ou pelo menos era o que ele achava. E aí, o Aragaki joga na cara dele que como isso voltou na sua cara? Da pior forma possível. E aí o Joe pensou que se ele desaparecesse, o pessoal poderia seguir em frente. Porém, ele se enganou. As coisas pioraram. E ele deveria ter ficado, de qualquer jeito. O Aragaki, ele fala, se você tá indo pra enfrentar o Mac de novo pra tentar trazer isso, é só ego. E o Aragaki, ele fala, você vai fazer a mesma coisa que você fez 5 anos atrás? Não. Porque no meio do caminho, ele conheceu uma pessoa. O Chief. E o Chief mudou como ele vê as coisas. E aí ele fala pro Aragaki, é por causa dele que eu pude voltar pra casa. E ele fala, o Mac me lembra daquele cara. Então... E aí ele fala uma frase que pra mim é uma bandeira muito grande. Que é, ainda tem uma coisa que eu preciso fazer. Isso foi uma... Não foi exatamente essas palavras, mas o Chief... No episódio que ele ganhou o torneio regional, falou a mesma coisa pro Joe. E vocês sabem o que aconteceu naquele episódio. Pra mim, lógico, desde o começo da série, eu já tava imaginando que o Joe ia morrer no ringue. Ou que o final envolveria a morte dele. Então assim, essa frase que ele falou, pra mim, foi uma puta de uma bandeira de alerta. Que foi do tipo, será que talvez o Joe também esteja em tempo emprestado? E que uma vez que a luta acabar, ele vai falecer? Porque de certo modo, o inimigo que ele vai enfrentar é um inimigo igualmente perigoso ao cara que o Chief enfrentou naquele episódio. Naquele episódio, o cara que o Chief enfrentou jogava sujo, dava soco pivô nele. O inimigo que o Chief vai enfrentar, ele é forte, ele é perigoso, ele é imprevisível e ele bate muito pesado. Considerando que o Joe, ele tem aquela Punch Drunk Syndrome que afeta ele, Punch Drunk Syndrome, no caso, a encefalopatia traumática crônica, que eu mencionei em episódios anteriores, que são uma doença degenerativa cerebral que ocorre depois de trauma por lesões, isso pode inferir que, dependendo de onde o Joe leva a porrada, o dano pode não ser apenas definitivo, mas como letal. Então, depois que ele tem essa cena, isso me indica muito que essa história não vai ser... Pode até ser um final feliz, mas vai ser um final feliz que nem foi o episódio do Chief. Vai ser um negócio agridoce. Vai ser uma vitória, porém, a um custo incalculável. Daí, o convite oficial foi feito. E o Yuri, em outra ocasião, ele fala que é pro Joe recusar. E ele diz que o Joe não é páreo pro Mac. E ele fala que, ah, se você planeja se vingar pelo Liu, esqueça, eu tô cansado desse teu heroísmo tonto. Ele fala, assim, o Yuri é bem assertivo com o Joe. E o Joe fala que não é isso, que ele sempre lutou por ele mesmo. É do jeito que foi e é do jeito que vai. Porém, o Yuri, ele não tá muito otimista por causa do que aconteceu com o Liu. Então, o Yuri, ele tá nessa posição, não vou dizer antagonística per se nessa decisão, mas numa posição contrária, do tipo, se você fizer isso, você tá fudido, você sabe? Você viu? E aí entra outro problema, que é o seguinte, o Satyo não sabe dessa luta. O que leva ao arco final do episódio, que é basicamente o Satyo descobrindo e ele tendo que lidar com a verdade encarando ele. Antes disso, o Yuri tem uma conversa com o Liu. E até mesmo o próprio Liu joga na cara do Yuri que fala, pô, o Joe vai lutar, fica do lado dele, por favor, eu vou ficar bem. E o Yuri, ele nota que o Liu, ele empatizou muito com o Joe. Ele fala algo nas linhas de, desde que ele perdeu pra mim, o cara sofreu sem ninguém, viveu sozinho. E ele fala, você pode fazer alguma coisa a respeito. O Yuri fala, ah, o Joe não importa mais, o motivo pelo qual ele voltou pro Megalobox foi o Liu. Então, existe o conceito de uma armor piercing question, que é aquela pergunta que fura todo tipo de metal de tão precisa que é a seguinte. Quando o Yuri fala que o motivo que ele voltou pro Megaloboxing foi o Liu responde, é por isso que você sente que você... É por isso que você vai se sentir culpado pra sempre? Por causa do que aconteceu? E aí o Liu fala, não é culpa de ninguém que eu terminei desse jeito. Eu escolhi esse caminho. Não esqueça isso, Yuri. E aí a gente tem um flashback bem interessante, que é o primeiro flashback do Liu com o Yuri, que é anterior mesmo a um monte de coisa, provavelmente durante a aposentadoria do Joe, o Liu falando pro Yuri, eu quero ir mais longe que você, mais longe que o Joe, então me ensina o que é o Megalobox. Então é aquilo, a ideia de que o Liu é o pupilo de ouro do Yuri foi vontade do Liu, não foi vontade do Yuri. Então o Liu pede mais uma vez pra que ele acompanhe o Joe, porque no fim das contas ele vai precisar de todo mundo pra essa luta, porque é uma luta que tem um significado muito grande agora. Daí a gente entra na parte final do episódio, que é o Satyo, que não tem a maturidade suficiente pra lidar com seus problemas, encarando uma realidade bem amarga. O Fujimaki, ele fala assim, quanto tempo que você tá aqui? O Satyo diz que é 6 meses, e o Fujimaki fala, você vai começar a ganhar? Ou o quê? E aí o Satyo, ele fala, não, eu tô fazendo isso pelo dinheiro. Aí o Fujimaki fala, tá, quanto que você quer? Você quer centenas de milhares, milhões? Ele consegue preparar. Em troca, vai fazer luta armada até morrer. Se a questão é dinheiro, o Fujimaki é um agiota, ele pode puxar as cordas dele e fazer o que ele quiser. Então assim, ele já joga na cara do Satyo que não é por dinheiro que ele tá fazendo isso tudo. E aí vem o Aragaki e o Joe pra fazer o Satyo encarar tudo isso. O Satyo ele continua recluso, ele continua rejeitando, e ele pede pro Satyo, eu quero que você lute do meu lado de novo, eu vou enfrentar o Mac. Só que o que aconteceu? O Satyo ele não tem maturidade pra lidar com essas coisas. Então, ele fica recluso, ele se fecha. Só que o lance é que tanto o Joe quanto o Aragaki começam a fazer ele se abrir, porque a decisão que ele tá fazendo é errada, é incorreta. E o Aragaki fala, eu te ensinei Megaloboxing pra você tentar superar o que você passou. Só que você nunca vai ser o Joe, porque você tem que ter o seu próprio caminho, tem que fazer o seu próprio rolê. E o Satyo, ele continua se enganando ainda. Ele continua dizendo que, ah não, porque esse é o meu caminho. E aí a gente tem uma luta muito interessante, que é Satyo versus Joe. Aonde o Satyo ele encara uma realidade muito drástica, que é o seguinte, ele é um moleque de 14 anos que acha que consegue brigar com os caras de 20, 30. Isso não é saudável, alguém ser exposto a esse tipo de trauma tão cedo, ser exposto a esse tipo de dano tão cedo, é aquilo. Quando o Joe começou o Megaloboxing, ele tava na faixa dos seus 30 anos. 20, 30 anos. Então, ele tava mais velho. E olha como ele ficou no começo de Nomad. E no final desse episódio, porque detalhes dessa Punch Drunk Syndrome voltam. Olha como ele ficou zoado. Imagina se alguém é exposto ao tipo de dano que o Joe passou cedo, com menos de 18 anos de idade. Só que como o Satyo é cabeça dura, ele falou, não, eu quero resolver isso numa luta. E o que acontece é que o Joe dá um pau nele. O Satyo, ele tenta descarregar toda a raiva que ele tem, e o Joe, em alguns golpes, ele demole o guri, demole, assim. O Satyo toma um pau, e o Joe, ele fala, o Satyo reclama do Joe ser egoísta, mas o Joe fala, eu sou egoísta. Eu fiz tudo isso por conta. Ele fala, eu que decidi enfrentar o Leo. Fui eu que abandonei todos vocês e fugi. Isso enquanto ele dá uns golpes enormes no Satchel, ele fala, não é sua culpa. Tipo, o Joe, ele assumiu a culpa pro Satchel e botou na cabeça dele como as coisas foram, como as coisas aconteceram. E o Satchel, ele para no ringue e ele começa a chorar. Porque ele tá tendo que encarar a realidade de que não é do jeito que ele se enganou a ser. E é aquilo, eles colocaram tudo em risco pelo sonho do Joe. Todo mundo fez isso. E ele quer proteger todos eles. Ele sempre quis. E quando o Satchel dispensou ele, ele se montou nessa carreira de culpa em que ele tentou se tornar o Joe. Só que o negócio é que ele era muito novo, ele não estava preparado. Ele era muito pequeno. E ele estava tentando ficar num papel que não é dele. E nisso tem uma cena muito bonita que é tipo ele berrando por que você abandonou a gente, que ele não, querendo dar um soco no Joe, mas o Joe simplesmente dá um abraço nele. É uma cena muito emblemática, muito impactante, e tem uma frase que é, Satchel, vamos pra casa. E o Satchel tá sorrindo. Então, depois disso tudo, os dois finalmente conseguiram fazer a sua paz. E o Fujimaki, em um sentimento de respeito pelo Nambu, o que é irônico, considerando que ele tirou os dois olhos do Nambu, fala, eu consegui colocar o garoto no lugar que ele deveria estar, Sr. Nambu. E assim, o episódio ele termina nessa emoção muito forte, termina muito bonito, só que bem no final, o Joe começa a ter umas tonturas. Ele começa a ficar sob os efeitos da Punch Drunk Syndrome, sob os efeitos dessa encefalopatia traumática crônica. Por quê? Porque ele tá voltando a lutar. Ele tá voltando a ser impactado pelas coisas. Agora vem o ponto. Ah, por que durante todos esses episódios, o Joe, ele não foi afetado por isso? Simples. Desde o episódio 3 ou 4, desde que ele começou a treinar o Chief, quantas vezes ele lutou? Nenhuma. Porque o papel do Joe em grande parte dessa história era outra. Era reconstruir as coisas, é refazer as amarras. Em Megalobox 2, o Joe não foi um boxeador. Ele foi apenas uma pessoa. Quando ele voltou a praticar boxe com o Leo e agora com o Satchel, ele se pôs em uma posição de cansaço e de esforço que basicamente fez com que essas lesões começassem a voltar, começassem a afetar ele de novo. Isso leva à teoria que eu já devo ter estabelecido aqui antes. O Joe vai morrer no final. Porque os efeitos da Punch Drunk Syndrome vão bater. Talvez até pode acontecer uma repetição do final de Ashita no Joe. Que é talvez... Pode, lógico, pode ser um resultado diferente. Pode acabar com o Joe ganhando. Só que o corpo dele simplesmente vai sucumbir no ringue. Porque ele não tá mais em condições de lutar. E ele mesmo sabe disso. Foram 7 anos de lesões intermináveis, bebida e dependência em remédios. O equilíbrio químico e psicológico dele tá todo cagado. Então, ele ter que voltar pro ringue depois disso tudo é extremamente perigoso. É extremamente danoso. A minha teoria é que o que vai ser a prova da fraqueza do Bass no ringue vai ser o Mac surtando e matando o Joe no ringue. Porque todos vocês viram, ou pelo menos ouviram, se vocês estão ouvindo apenas o podcast, que quando o Mac enfrentou o Leo, um Leo lutador saudável, novo, em ótimas condições, ele deixou ele paraplégico, ao ponto de precisar fazer terapia. Pensa no potencial de estrago que ele pode ter para alguém com o corpo mais estragado. Claro, pode ser um resultado diferente, porque novamente, lembrem-se do Gear do Chief. O Gear do Chief ele tem um potencial defensivo muito alto. Só que ainda assim, talvez a prova necessária pra expor a Roscoe vai ser a morte do Gearless Joe. Então, essa é a minha teoria, pelo menos pro que vai ser pro final. E eu acho que assim, porque se essas coisas, essas exposições dos defeitos do Bass acontecerem, a luta não vai rolar. Lógico, pode ter um final da luta não rolar e os dois, sei lá, lutarem de forma clandestina. Voltarem pro ringue onde ele enfrentou o Satchel e lá ele enfrentar o Mac. Só que eu sinto pra mim que a importância que o Joe teve pra essa sociedade meio que incumbe ele com uma importância muito grande até mesmo no falecimento, até mesmo na morte. No caso, vivo, ele mostrou que é possível você ser vitorioso sem acesso nenhum, sem função nenhuma. E na morte, ele mostrou que até as tecnologias de melhor intenção podem não ser boas quando você analisa elas com calma e podem ser extremamente perigosas. Muito obrigado a todos vocês que me ouviram, a todos vocês que me acompanharam. Esse episódio ficou bem comprido, porque é um episódio cheio de coisa, desculpe, mas é o caso. Tudo de bom e hasta ver la luz. Até a próxima.
cierto viajero de amor, desesperado quería morir. Muy agotado ya iba a parar, pero un colibrí le cantó. Cuando su canción él escuchó, al instante se sintió feliz. Su bello canto fue como